Reportagem especial.
Repinta silvo, repinta roxo, meu Uirapuru.
O dia começa cedo na chácara da família Cristi, localizada a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília, no núcleo rural Lago Oeste. Às 8h30 da manhã, quando chegamos para uma visita, alguns clientes já deixavam o local com os produtos fresquinhos, recém-colhidos da horta. O casal Nelly e Edio Cristi chegou à capital federal há pouco mais de 4 anos. A família passou quase 30 anos em Rondônia, onde não trabalhava diretamente com a agricultura. A oportunidade de mudar de cidade e ocupação surgiu quando uma das filhas do casal veio transferida para o Distrito Federal e aqui adquiriu uma chácara de 2 hectares. Os pais então toparam o desafio de tirar da terra a renda e estão tendo sucesso. Além de alguns vizinhos que buscam diretamente o produto na chácara, o casal tem como clientes churrascarias e mercados da região. Aos fins de semana, vende uma cesta variada de hortaliças e temperos aos frequentadores de uma feira próxima, tendo uma das barracas mais procuradas. Seu Edio acredita que os bons resultados se devem ao cuidado com que a família procura organizar a produção, com variedade e apoio técnico de órgãos como Emater e Embrapa.
E nós sempre participamos de reunião deles, a gente faz parte da Emater, é sócio na associação, a gente faz a nossa parte um pouco, né? A maioria não vai em reunião de Emater, nem se informa de nada.
Hoje a renda mensal da família só não é maior porque o casal investe muito do que recebe, como conta a dona Nelly.
Não sobra muito ainda porque a gente está investindo em construção e... Eu estou pagando um caminhão, estou pagando um trator, mas se fosse sobrar, daria até uns 4 mil.
Dona Nelly e seu Edio têm a ajuda de 2 funcionários e 1 diarista. A família ainda recorre a adubos químicos para produzir, mas não usa mais veneno no combate às pragas. Os defensivos também não são mais utilizados para limpar o terreno. O trabalho é feito em parceria com um vizinho, como podemos comprovar no momento em que conversávamos com Dona Nelly.
Ó, esse senhor que está tirando ali, ele tira para tratar os animais dele, que é o que sobra, assim. Ele
e aí
leva.
Vocês vendem para ele?
Não, ele pega. Enquanto isso, ele limpa o canteiro para gente. Aqueles pés de repolho ali, tirou a cabeça de cima, ficou o pé com a folha. Ele aproveita tudo isso, porque ele tem vários tipos de animais, né?
O incentivo à produção rural familiar e ao comércio local tem na transição para uma economia verde uma aliada. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente prevê que a agricultura estará entre os setores com maior potencial de geração de emprego e renda com o esverdeamento da economia. Segundo o PNUMA, o investimento em práticas sustentáveis nas pequenas propriedades pode ser um modo mais efetivo para fornecer comida à população mais carente e reduzir a pobreza. Em todo o mundo, estima-se que existam cerca de 525 milhões de pequenas fazendas, sendo 404 milhões com menos de 2 hectares. No Brasil, segundo o último censo agropecuário, as propriedades familiares representavam quase 85% dos estabelecimentos rurais. Por outro lado, a concentração de terra ainda é forte no país. Em 2006, os 15% de empreendimentos rurais não familiares ocupavam quase 75% das terras. Com a transição para uma economia verde, espera-se uma gradual redução dos empregos em áreas muito ligadas a setores poluentes, como o de petróleo e carvão. Em contrapartida, atividades como a de energias renováveis devem enfrentar um aumento da demanda por mão de obra, seja para o desenvolvimento de novas tecnologias, seja para a operação técnica dos sistemas de geração e distribuição. As mudanças na avaliação da socióloga e economista Tânia Bacelar, da pós-graduação em Geografia Geografia da Universidade Federal de Pernambuco serão lentas e não podem perder de foco o trabalhador. Ela cita um exemplo.
A produção do etanol tem por trás a produção da cana-de-açúcar. E o emprego na produção da cana-de-açúcar é um emprego muito duro. Só quem foi cortador de cana uma vez na vida que sabe o que é que aquilo significa, né? Um trabalho árduo, pesado, nem sempre bem remunerado. A luta para ter trabalho decente é uma luta que continua.
Recentemente, a Organização Internacional do Trabalho lançou o alerta de que uma economia voltada baixas emissões de poluentes não é automaticamente mais inclusiva e sustentável e recomendou atenção à segurança e saúde do trabalhador no esverdeamento da produção. A Central Única dos Trabalhadores está atenta ao desafio, como destaca Celso Wojciechowski, presidente da CUT no Rio Grande do Sul.
Como que tu passa por um novo modelo de desenvolvimento baseado em outras formas, por exemplo, de energias? E não é de hoje para amanhã, não é num passo de mágica. Da mesma forma que a gente faz debate aqui no Rio Grande do Sul sobre a questão da plantação do fumo. O Brasil é signatário da Convenção Quadro, que obrigatoriamente tem que reduzir a plantação de fumo ano a ano. Bom, como é que tu faz essa transformação? Qual é a oportunidade que dá para aquelas centenas de milhares de famílias que sobrevivem da plantação do fumo? Bom, tu precisa 10, 20 ou 30 anos, no mínimo, para converter a cadeia produtiva em uma outra cadeia.
O exemplo do fumo marca bem a complexidade da mudança de matriz produtiva. Há 9 anos, o Brasil é signatário da Convenção Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco, tendo promulgado o acordo em 2006. O compromisso prevê um incentivo a alternativas econômicas viáveis para os trabalhadores e cultivadores de fumo. Na Câmara, 3 propostas estimulam os produtores de fumo a mudarem de ramo. 2 delas, inclusive, estão prontas para a pauta na Comissão de Constituição e Justiça. Para o coordenador da Frente Parlamentar da Saúde, deputado federal Darcísio Peronde, do PMDB Gaúcho, o Congresso e o governo têm responsabilidade na conversão desses trabalhadores para outra atividade.
Eles plantam toda a vida o fumo, né? São explorados pela indústria também. O fumo é uma planta que exige muito veneno também. O pequeno agricultor fica entre 2 nós da saúde dizendo, olha, o fumo mata. E a indústria dizendo, olha, o fumo é a fonte de receita de vocês.
Desde 2005, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um programa para estimular a diversificação em áreas cultivadas com tabaco. Segundo o Ministério, há no país 65 projetos de pesquisa, capacitação e assistência técnica para apoiar 80 mil agricultores familiares nessas condições, em 7 estados. A região sul é responsável por 95% da produção de fumo no Brasil e cerca de 200 mil agricultores familiares estão envolvidos na atividade. O país produz, em média, 850 mil toneladas de fumo por ano, sendo 85% exportadas. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Reportagem especial.